Boas tardes. A Plataforma para o Desenvolvimento da Península de Setúbal é constituída por quatro instituições que, de uma forma informal, se juntaram no sentido de conseguirem a alteração da definição daquilo que se entende que é, em termos das NUTs, daquilo que é realmente o enquadramento da Península de Setúbal. E, de facto, estas são as entidades que fazem parte da Plataforma: a CCDS, a ICET, a Caritas e o SUSAN e o Movimento Pensar Setúbal. Efetivamente, eu vou passar por cima da legislação enquadradora das NUTs, porque isso é uma questão que é do vosso conhecimento, obviamente, não deixando de dizer que é relevante, efetivamente, que uma região que tem, efetivamente, um PIB per capita de menos de 75% da média europeia seja reconhecido como tal, como sempre, para que possam ter, efetivamente, acesso a políticas de desenvolvimento discriminatórias, mas fazer no sentido da discriminação positiva. Digamos que fez aqui uma análise relativamente àquilo que seria a possibilidade do enquadramento da Península de Setúbal enquanto no T2, e chega-se à conclusão que, efetivamente, a Península de Setúbal, com praticamente 800 mil habitantes, pode efetivamente ser considerado uma no T2 de acordo com os regulamentos europeus, designadamente porque o Alentejo e o Algarve, que têm menos população, realmente também são consideradas no T2. Verificamos, na análise que fizemos, que existe uma discrepância imensa em termos do desenvolvimento da Península de Setúbal e o desenvolvimento da margem norte do Tejo, em que a Península de Setúbal contribui com várias empresas 9%, enquanto que, e, portanto, e os municípios da margem norte contribuem com 91% do valor acrescentado das empresas. Fizemos várias análises em termos de distribuição dessa mesma riqueza, mas não podemos deixar de assinalar estes dois gráficos, que do ponto de vista social evidenciam que, em caso de haver recessão, como aconteceu entre 2011 e 2016, as pessoas que trabalham em Lisboa, mas que residem em Lisboa, vão se inscrever efetivamente nos centros de emprego da margem sul. E, portanto, há uma sobrecarga e uma enorme pressão em termos sociais, das carências sociais destas populações, sempre que há um processo recessivo. E que o diga a Caritas Diocesana, que está efetivamente no cerne da questão e no calor da questão, a atenuar os efeitos. Gostaria de apresentar este mapa de uma forma muito rápida, apenas para explicar o seguinte. Entre 2011 e 2016, a Península de Setúbal sofreu efetivamente uma variação do valor das empresas, de 0,86% per capita, de 0,86%. Quer dizer que, na prática, em preços correntes, nós praticamente repusemos o rendimento de 2011. Estivemos a falar em preços constantes, nem sequer lá chegámos. Mas nesse mesmo ano, por comparação a 2011, regiões como Alto Minho subiu 39%, praticamente 40%, o Ave 32%, o Douro 30%, e por aí afora, mesmo a Beira Serra da Estrela, 31%. O que se verifica, efetivamente, é que há uma zona que, há zonas de Portugal que estão efetivamente a crescer, há uma zona em particular que está a divergir em termos objetivos. Isto acontece designadamente porque nós não temos acesso a fundos, e se não há acesso a fundos, não há forma de estimular a atividade económica, e como tal não há forma de estimular a geração de riqueza por parte dos atores económicos da região. Isto pode ser perceptível neste quadro, em que realmente se verifica que há todo um processo de recuperação rápida da parte das outras regiões, onde existiram quadros comunitários de apoio anteriores. Nunca é o próprio quadro comunitário de apoio que tem efetivamente um impacto forte. É pela consolidação das empresas e pela maturação das empresas e pela criação de fatores de competitividade e de internacionalização é que as empresas realmente crescem. E por isso, o que nós fizemos hoje vai se refletir daqui a 6 anos e daqui a 12 anos. E por isso é importante fazermos já hoje, para que daqui a 12 anos possamos efetivamente ter situações melhores. E chama a atenção para isto, que uma criança que vai entrar efetivamente hoje numa escola de ensino primário com 6 anos, daqui a 12 anos será 18 anos, e vai ter emprego ou não vai ter emprego, daquilo que foi decidido hoje, que possa realmente acontecer. Porque as empresas efetivamente consolidam-se ao longo do tempo, muitas até desaparecem. Nunca é o próprio quadro comunitário de apoio, que efetivamente faz força para o desenvolvimento económico. Contribui naturalmente, mas não é efetivamente o fator principal. No meio disto tudo, chegamos à conclusão, e por uma ordenação, chegamos à conclusão que a Península de Setúbal já é a 24ª região mais pobre do país, mais rica do país, ou se quiserem, a 4ª região mais pobre do país. Obviamente estamos a falar que a Península de Setúbal tem um rendimento e depois tem uma enorme população, e esta população está em crescimento, inclusivamente, porque é uma região receptora, designadamente, de fluxos migratórios das populações e, inclusivamente, de pessoas que vêm de estrangeiro. Gostava de explicar a questão daqui da comparação em termos da média da União Europeia. A Península de Setúbal, que estava como que em 2000 tinha 68% do PIB da média europeia, neste momento vai com 5%, ou em 2015 ia com 55%, e neste momento se calhar já está com 54% ou 53% da média europeia. Porque efetivamente a Europa está a crescer, mas nós não estamos a crescer. E gostaríamos inclusivamente...
Mais um minuto.
Só para concluir, gostaria de apresentar este quadro. Este quadro caracteriza a situação que se verifica em Mazowieckie, ou seja, Varsóvia e Brandemburgo. Isto é Mazowieckie e isto aqui é Brandemburgo. Como podem verificar, Brandemburgo tem duas regiões. Tem Brandemburgo e tem Berlim. Portanto, nós aqui poderíamos, efetivamente, dentro da área metropolitana de Lisboa, nesta NUT 2, poderíamos também fazer esse reconhecimento. Não seria nada de extraordinário. O outro aspecto a considerar é que dentro das regiões NUT 2, a Europa reconhece regiões NUT 3 com níveis de desenvolvimento diferenciado e, como tal, promove, efetivamente, políticas diferenciadoras de desenvolvimento da atividade económica. Conclusão. A conclusão. Chegámos à conclusão de que a Espanha, no próximo quadro de apoio, vai receber, efetivamente, mais dinheiro porque houve zonas de convergência, houve regiões que voltaram às zonas de convergência, como seja no caso Castilla-La Mancha e Galiza, e concluímos então que se a Península de Setúbal viesse a ser reconhecida como, efetivamente, uma zona de desenvolvimento, ou necessidade de desenvolvimento, o total de valor que nós poderíamos vir a ter, Portugal poderia ter a mais, eventualmente, por erro grosseiro, obviamente, qualquer coisa como mais de 2 mil milhões de euros no quadro comunitário de apoio, se efetivamente a Península Sul fosse considerada e reconhecida como NUT 2. E este é um trabalho que apelamos à Comissão para que o façam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos começar a ronda pelos partidos. Eu tenho a palavra a senhora deputada Paula Santos, do PC.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar todos os presentes da Plataforma para o Desenvolvimento da Península de Setúbal, de agradecer as preocupações que trouxeram à Comissão e dizer que esta é uma velha questão que nós já temos identificado na Península de Setúbal e que, de facto, os níveis de desenvolvimento são diferenciados, com indicadores diferenciados e o estar conjuntamente com a área metropolitana de Lisboa significa uma penalização para o próprio desenvolvimento da Península, e nós consideramos que esta deveria de ser uma questão que, efetivamente, o nosso Governo deveria de alterar e que deveria de colocar para que efetivamente a Península de Setúbal possa ter, tendo em conta o conhecimento, as capacidades, também as pessoas, uma enorme massa, de facto, pode e tem todas as condições para um maior desenvolvimento. Da nossa parte, esta é uma questão muito relevante, temos vindo a acompanhar, não faz sentido que se mantenha desta forma a vários níveis que identificamos este tipo de dificuldades. Se formos olhar para os setores agrícolas, a agricultura também tem sido penalizada na Península, exatamente porque não é considerada como zona rural carenciada e, portanto, também tem sido penalizada a esse momento. Queria só deixar esta nossa preocupação, mas também ao mesmo tempo que o PCP, para o PCP esta é uma questão relevante, e pedir desculpa, mas infelizmente não poderei continuar até ao final da audição, mas fica aqui uma camarada minha que irá continuar e depois fará também chegar os elementos. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Em vez do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado António Costa Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, um agradecimento tanto à Plataforma de Desenvolvimento da Península de Setúbal pela iniciativa e também, no fundo, nos ajudar na participação e no desenvolvimento daquilo que é este processo da definição da Estratégia Portugal 2030. Isso parece-nos um elemento relevante, que as entidades da sociedade civil se movam no sentido de defender os seus territórios. Há dois aspectos aqui que me parecem essenciais. Um, que de certa forma cabe à Assembleia da República, e outro que cabe ao Governo. O que cabe à Assembleia da República é a definição daquilo que são as NUTs a nível nacional. As NUTs 2, as NUTs 3, são por diferentes iniciativas ou por diferentes origens, mas cabe à Assembleia da República efetivamente fazer essa opção de escolher que tipo de NUTs podemos ter no nosso território. E isso aí é um aspecto que nos pode dar muita abertura, muita discussão e também nos pode ajudar muito a fazer uma interpretação até estatística, portanto, e ao nível daquilo que é o desenvolvimento económico, pode-nos dar elementos mais relevantes, porque estamos a falar de analisar territórios concretos. O trabalho que vocês fizeram é um trabalho muito difícil, porque as nossas estatísticas não ajudam muito quando nós estamos a agregar conselhos. Portanto, imagino, já passei por isso noutros tempos, em que tinha que fazer estudos e tinha que fazer trabalhos, quando estávamos a diferenciar territórios, não planuto, era uma dor de cabeça, porque as nossas estatísticas ficavam interrompidas em muitos dos indicadores. E esse é um aspecto que daria clareza no trabalho que vocês nos trazem aqui, mas acredito pelos dados que nos apresentam, que são muito trabalhados e que são bastante credíveis. Portanto, mas esse aspecto que cabe então à Assembleia da República definir o que é, quais são as suas opções em termos de organização do território. E essa era uma discussão que poderíamos ter, que poderia ficar aberta e surgir, não propriamente nesta comissão em concreto, mas a Assembleia da República tomar e os partidos políticos tomarem as iniciativas que entenderem. Há um segundo aspecto que é determinante, tem a ver com as negociações e o que é que o Estado português está a fazer e o que é que pode ser feito neste momento. A opção portuguesa até hoje tem sido, em termos de negociação, nomeadamente dos fundos regionais, dos fundos para a convergência, a opção que tem sido feita a nível nacional tem sido pela escolha, desde há muito tempo, em que antes Portugal era no seu todo uma região objetivo 1, portanto a NUT de Portugal era uma região objetivo 1 e não havia esta discussão, não havia a discussão das percentagens que cada região ou cada território e que o Estado Nacional teria que contribuir, portanto esta é uma matéria que se foi diluindo ao longo do tempo e atualmente estamos perante uma opção política nacional em que o Estado, os diferentes governos têm negociado com Bruxelas pelas NUTs 2. Portanto, pelas 5 NUTs 2, mais Madeira e Açores. Sendo que em Portugal há 3 NUTs que não são de convergência. Lisboa, grande área metropolitana de Lisboa, ou seja, Lisboa e Valdez, que é o nome correto, a zona do Algarve, a região do Algarve e a Madeira. Portanto, saíram destas regiões. Nada inibe, é verdade, que nas negociações os Estados-membros incluam, para além das regiões de Objetivo 1, territórios com características de Objetivo 1, com territórios de convergência. Nada inibe que isso possa ser feito. Tal e qual como a demonstração que fez, eu termino já, Sr. Presidente, isso é possível. E esse alerta que deixo aqui, porque há matérias, exemplos concretos, o Algarve tem uma diferenciação muito grande entre o Algarve Costa e o Algarve interior. Há uma diferenciação muito grande. Mas também temos regiões que são objetivo 1, como a grande área metropolitana do Porto, que não tem nada a ver com o Algarve interior ou com outras regiões do objetivo 1.
Para terminar,
deixar aqui uma pergunta muito concreta, que é se, porventura, já discutiram esta questão com o Governo, nomeadamente com o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que ele é um dos elementos fundamentais para que esta negociação possa contemplar outros territórios. Mas parece uma discussão acertada e justa.
Obrigado, Sr. Deputado. Na vez do parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu junto-me aos senhores deputados que me antecederam para agradecer a iniciativa, louvar o estudo, que elas tiveram a simpatia de nos enviar previamente, e deu uma leitura, além de muito interessante, que nos dá a dimensão da dificuldade, pelas razões já assinaladas pelo Sr. Deputado, de fazer estatísticas de NUT 3 com base em... quando não existe uma NUT 3 e por agregação de concelhos. E aquele estudo dá um retrato impressivo dos problemas de desenvolvimento da região de Setúbal. Admito que os dados estejam um pouco exacerbados pelo facto de, como se refere, ser uma região dormitório e, portanto, na medida em que tomamos o valor acrescentado bruto das empresas, bom, isso não corresponderia àquilo que seria uma ótica de rendimento disponível das famílias, mas creio que ninguém negará, mesmo com essa correção, que existe uma assinalável assimetria de desenvolvimento entre a margem norte, como eu designo no estudo, e a Península de Setúbal. E que essa assimetria de desenvolvimento, e que depois o ritmo de desenvolvimento diferenciado da Península de Setúbal face a outras regiões do país é ajudado pelo facto de tanto o investimento público como o investimento privado em Portugal estarem extremamente alavancados nos fundos comunitários. São propostos dois cenários possíveis para abordar a questão, ou seja, para que o nível de riqueza da região de Lisboa não continue a prejudicar a aplicação de fundos na região de Setúbal. Eu queria começar a chamar a atenção que, nesse aspecto, a proposta da Comissão, relativamente ao PT, àquilo que será o futuro quadro financeiro plurianual, é uma proposta que não coincide com os quadros que nós estamos habituados e que acabaram, aliás, cuja história acabou de ser descrita. Ou seja, a dicotomia entre regiões de convergência e regiões fora da convergência desaparece na proposta da Comissão, não quer dizer que desapareça naturalmente na versão definitiva, e é inserida uma classificação de maior flexibilidade, tripartida, em que todas as regiões, teoricamente, podem aceder aos fundos da convergência. Essa questão pode ajudar ao tratamento da questão da região de Setúbal, ou seja, nesse aspecto a proposta da Comissão pode favorecer um tratamento mais favorável à região de Setúbal. Depois, quanto às duas propostas ou às duas alternativas, eu devo dizer que vejo com muita dificuldade, e é uma primeira apreciação e quase pessoal minha, mas vejo muito com dificuldade a primeira das opções suscitadas, nomeadamente se fosse para ainda ir a tempo deste quadro, ou seja, a criação de duas NUTs 2, onde só existe hoje uma NUT 2 de Lisboa e Val do Tejo, porque ela estaria, digamos assim, abaixo da regra em termos de população. Eu sei que o Algarve está ainda mais abaixo da regra em termos de população, mas há sempre um problema de nós criarmos uma exceção e depois justificarmos uma nova exceção com base na exceção. Mas, quer dizer, é uma solução que implicaria, teria vários outros problemas além desse. Vejo, é uma questão de prática, vejo dificuldades naquela. Portanto, fiquei muito entusiasmado com a segunda hipótese, que ainda não tive naturalmente a oportunidade de estudar ou confrontar, mas a hipótese de, havendo uma desagregação dentro da NUT 2 de Lisboa e Val do Tejo, em duas NUTs 3, mantendo a unidade da área metropolitana de Lisboa, mas com duas NUTs, e que isso pudesse conduzir, até no quadro desta proposta da Comissão, a um tratamento diferenciado em termos de fundos, da região mais rica, ou seja, a margem norte, e da região menos desenvolvida, a Península de Setúbal, e havendo já esses precedentes que apontaram, parece-me uma pista muito interessante, e é algo que nós aqui temos de trabalhar, e temos que chamar o Governo a trabalhar, se temos aqui alguma possibilidade de, através de um mecanismo menos pesado em termos de alteração das nossas nomenclaturas de unidade territorial, resolvermos na prática o problema.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar representantes da NUT Península de Setúbal, agradecer o estudo. Não tive também a oportunidade de olhar para o estudo e parece-me que as razões que invocam para separar ou tratar de forma desigual aquilo que não é igual parecem-me justas, mas eu olho para esses gráficos e esses gráficos fazem-me lembrar também a região da Madeira, porque a região da Madeira tem o mesmo problema que aparentemente, pelo menos não é o mesmo, mas é equivalente, que a Península de Setúbal tem para Lisboa, porque efetivamente o PIB da Madeira é muito influenciado pela existência do offshore. O PSD gosta de chamar aquilo centro, como é que é? Financeiro e centro de negócios. Centro de negócios na Madeira. Portanto, gosta, centro internacional de negócios, é isso mesmo. Gosta de chamar centro internacional de negócios. Mas nós, Bloco de Esquerda, chamamos aquilo offshore. E o offshore gera de facto, aparentemente, um rendimento que entra no cálculo do PIB per capita, que não tem nenhuma correspondência com aquilo que se passa fora das fronteiras do chamado Centro Internacional de Negócios. E, portanto, o fenómeno de destrução existe também em relação a Lisboa, porque há muitas empresas cuja sede é em Lisboa e, aparentemente, o PIB é, digamos, alocado à sede da empresa e que desenvolvem as suas atividades, não só na Península de Setúbal, como, eventualmente, até fora da própria região NUT3. E, portanto, a área metropolitana. E, portanto, há de facto aqui um problema de distorção que creio que só pode ser compensado se o indicador valor acrescentado bruto per capita for calculado tendo em conta o lugar onde ele é efetivamente gerado e não onde a sede da empresa está localizada. E, portanto, essa circunstância pode, eventualmente, pode ser um outro caminho de alternativo para pensar esta questão, porque o valor acrescentado bruto, quando é calculado de acordo com o local onde ele é efetivamente produzido, talvez corresponda a um indicador mais correto e de acordo com a realidade. Porque provavelmente um dos argumentos que todas as pessoas se lembram é que em Lisboa, na Península de Setúbal, está localizado o maior exportador nacional, não é? A empresa que mais exporta em Portugal é a Auto Europa. Portanto, essa empresa constitui um motor não só da economia nacional, mas evidentemente também da Península de Setúbal. Eu sei que tem sede em Setúbal, portanto. Mas é exatamente o que eu estou a dizer, é que para explicar o facto de o valor acrescentado bruto não corresponder àquilo que efetivamente se produz na Península de Setúbal, é porque, além da Auto Europa, há um conjunto de empresas que trabalha na Península de Setúbal e cujo valor acrescentado bruto está a ser contabilizado fora da Península de Setúbal. Portanto, eu não sei, e portanto essa era uma pergunta que eu gostava de fazer aos autores do estudo. Eu não sei se este fenómeno tem alguma coisa a ver com a realidade que nos trouxeram aqui em termos gráficos e cuja leitura é uma leitura muito rápida, sem conteúdo. Portanto, gostava de saber se este efeito de distorção do cálculo do valor acrescentado bruto está ou não tido em conta nas estatísticas que construíram. É tudo. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. A vez do Grupo Parlamentar do CDS, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, tentando respeitar aqui religiosamente os 3 minutos e tentando também já agora voltar a discutir exatamente a Península de Setúbal. Permita-me só uma nota prévia. O deputado Nuno Magalhães, líder parlamentar do CDS e deputado eleito pelo Distrito de Setúbal, envia-vos também, através de mim, mas um forte abraço, sei que já falou convosco em várias circunstâncias e que não queria deixar de assinalar essa mesma matéria. O CDS tem dito já há muito tempo o seguinte: uma das maiores vantagens competitivas de Setúbal, que é exatamente o facto de estar perto de Lisboa, não se pode transformar numa das maiores desvantagens competitivas de Setúbal, que é, de facto, face ao desenho da NUT, como ela está, ser considerada uma região rica. Todos nós conhecemos, penso eu, relativamente bem a Península de Setúbal. Certamente que a Península de Setúbal tem muitas riquezas naturais, de um conjunto de matérias, mas nós não podemos olhar para a região de Setúbal e dizer que a região de Setúbal é, que a Península de Setúbal é, do ponto de vista europeu, uma região acima das regras da convergência europeia. Qualquer pessoa que conheça minimamente os concelhos, as populações que nós estamos a falar, percebe que isso não cola, como é óbvio, com a realidade. E exatamente por isso que o CDS já há bastante tempo esta parte, que tem vindo a defender que se encontre aqui uma solução. Como é óbvio, nenhum de nós quer desenhar um mapa de NUTs 2 e de NUTs 3 exclusivamente numa lógica económica autónoma, não respeitando a identidade das próprias regiões. Não faria sentido nenhum juntarmos dois concelhos, saltarmos um e depois termos um terceiro concelho. Isso certamente não faria sentido nenhum. Estas juntas também têm de corresponder do ponto de vista social, demográfico, cultural, histórico, a uma própria identidade, nomeadamente do ponto de vista económico, mas a junção das duas dá, de facto, este resultado, que é um resultado que é hoje um dos maiores, se não o maior constrangimento ao crescimento económico da Península de Setúbal, que é estar limitada no acesso a fundos comunitários, sendo que é uma região que precisa efetivamente de fundos comunitários para se poder continuar a desenvolver. Já vos foi aqui perguntado, eu gostava de perceber efetivamente se já conseguiram ter alguma reunião com o Sr. Ministro do Planeamento, porque nós sabemos que ainda por cima esta matéria não é uma matéria que esteja única exclusivamente no âmbito da Assembleia da República, implica também, como é óbvio, uma negociação com Bruxelas, que eu admito que nunca seja fácil de fazer, mas era importante perceber do ponto de vista do Governo se o Governo está ou não está disponível para a fazer, e portanto gostava de perceber se já reuniram, qual é que foi a resposta que o Governo vos deu, se houve abertura ou não houve abertura para fazer essa mesma negociação, e parece-me que de facto o tempo é agora. O âmbito desta Comissão é um âmbito de alguma forma ajudar também a refletir um bocadinho sobre o que deve ser o próximo quadro comunitário, mas claro que o quadro comunitário também se aplica, ainda que se aplique com regras diferentes, como aqui já foram ditas e bem, mas aplica-se também a um determinado conjunto de territórios e, portanto, se nós tivéssemos à cabeça um conjunto de territórios fora, teríamos aí também um conjunto de dificuldades. Mesmo a questão que neste momento, em princípio, se virá do quadro comunitário de se poder aplicar verbas em regiões que não sejam regiões de convergência, pode ser positiva, mas ao mesmo tempo também nos preocupa no sentido de percebermos que podem ser afetadas muitas verbas para regiões que estão fora das regiões de convergência e essas verbas que não se duplicam deixam de ser aproveitadas em regiões que delas precisariam mesmo. E, portanto, também surge aqui uma dificuldade depois na própria ação em concreto e não queria deixar de vos dar esta nota.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos dar a palavra então à Plataforma para o Desenvolvimento da Península Sul para responder às questões colocadas. Tem a palavra o Dr. Antoine Velque.
Só responder às duas perguntas. Ao nível do Ministro do Planeamento e Infraestrutura, já pedimos uma reunião há 2 meses, ou qualquer coisa assim, ainda não temos resposta, mas a primeira pessoa a quem apresentamos a plataforma e o estudo foi o Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, no dia 22 de maio de 2018, desde então não temos tido resposta da Secretaria de Estado e o Ministro também não nos recebe e por isso é que viemos também aqui à Comissão Parlamentar também e ao nível dos grupos parlamentares dos partidos para também fazer valer esse estudo, porque do lado do Governo ainda não tínhamos resposta. Relativamente à questão que o Sr. Deputado pôs, relativamente ao VAB das empresas, é verdade e é possível, e eu acho que não há maneira de conseguir saber exatamente qual é o VAB industrial ou o VAB da produção real feita no território da Península de Setúbal, porque a empresa, como eu diria, as empresas portuguesas tradicionais, como uma Cessir, uma Navigator, têm a sua sede em Lisboa e têm uma fábrica em Setúbal, mas também têm outras fábricas em outros sítios do país, então é muito difícil apanhar esse VAB. Agora, a maior parte das empresas, eu diria, aquelas que foram privatizadas e aquelas mais novas, como a Moto Europa, a Movisteon, uma Lawak, uma Continental, uma Megasa, que é a antiga siderurgia, todas estas têm a sua sede na Península de Setúbal e então o VAB fica na Península de Setúbal. Então, eu acho que nós, se calhar, não apanhamos exatamente os 9% de VAB, é capaz de não ser 9%, é capaz de ser 15% ou qualquer coisa assim, mas não é 30% ou 40% de certeza.
Eu acho que... Eu gostava ainda de comentar. Uma das questões que se coloca frequentemente é o raciocínio de dizer que se juntássemos os rendimentos que as pessoas oferem em Lisboa aos rendimentos da Península de Setúbal, que aí os rendimentos da Península de Setúbal aumentavam. Penso que há um bocadinho esse conceito. Os rendimentos da Península de Setúbal aumentavam e, portanto, vou... Mas o que acontece é que as pessoas que efetivamente trabalham em Lisboa todos os meses vêm à Península de Setúbal e gastam o seu dinheiro. E, como tal, realizam despesas. E, ao realizar despesas, estão a gerar, efetivamente, volume de negócios e valor acrescentado. E, portanto, trabalham em Lisboa, mas gastam o seu dinheiro em Setúbal. E, portanto, na conta global do ano, esse valor já está incorporado na atividade económica. Gastam parte... isto relativamente aos trabalhadores em si. Relativamente às empresas. Há aqui uma questão de base, que tem a ver com o método de análise comparativa das regiões. E este é um método, efetivamente, é aquele método que o INE utiliza e que é reconhecido pela União Europeia inteira. E, portanto, não faz sentido, desculpem-me a sinceridade, não faz sentido procurarmos ver se a Península de Setúbal é um bocadinho mais rica ou um bocadinho menos rica. O que está aqui em causa é a Península de Setúbal face à média europeia. E o que está em causa, ao fim e ao cabo, não é ver se há mais... Exatamente. Repara uma coisa. Se formos se formos a fazer essa análise de uma forma rigorosa, vamos começar um exercício, digamos, para reunir todas as universidades, para chegarmos todos a um aclareamento, digamos, daquilo que é a riqueza da Península de Setúbal, e depois a pergunta que se coloca é: esse resultado que vinhamos a obter aplica-se a quê? Serve para quê? Se efetivamente estamos a comparar Portugal com os países da União Europeia e com países onde também há movimentos pendulares. Portanto, só falamos da Península de Setúbal, então porquê é que não falamos do Porto, ou da Aveiro, ou de Coimbra? Então porquê é que não falamos de Manchester, ou que não falamos de Londres, ou falamos de outras? E por aí fora, portanto, não vale a pena, sinceramente, não resulta mais para o conhecimento e para esta temática chegarmos à análise muito detalhada e fina, embora eu compreenda que realmente é assim, mas estas, passo a expressão, são as regras da estatística. Não vale a pena avançarmos por aí, na minha opinião. E desculpem-me a ousadia do meu comentário.
E mesmo assim são difíceis.
Se posso dizer mais alguma coisa? Só para vos comentar que existe, como os senhores sabem, uma lei que é a Lei 105 de 2013. E esta Lei 105 de 2013 faz aparecer subitamente a Península de Setúbal dentro da União Europeia, da LVT, da Área Metropolitana de Lisboa. Nós não queremos sair da Área Metropolitana de Lisboa. Nós fazemos parte da Área Metropolitana de Lisboa. A Área Metropolitana de Lisboa, objetivamente, é uma definição territorial, tal qual a Escandinávia é uma definição territorial. Dizer que as Faroés que reclamassem qualquer coisa queriam sair da Escandinávia, não faz sentido. Nós fazemos parte. O que nós queremos, efetivamente, será possível, e só é possível se negociarmos, é que nesta Área Metropolitana de Lisboa sejam consignadas duas NUTES 2. Mas continuamos a haver a área, a mesma.
Tem movimentos completamente diferentes.
Exatamente. E ter a mesma associação de municípios que gera os 18, que agrega os 18 municípios, mas efetivamente duas regiões que efetivamente possam ter dois níveis de desenvolvimento reconhecido.
No caso da Azambuja, faz parte de Lisboa e nos fundos comunitários faz parte da região Alentejo. Então, temos quanto isso para além de Val do Tejo. Mas é um exemplo de concreto que é Lisboa, um concelho de Lisboa, que para efeitos de fundos está na NUTE 2 Alentejo. É um exemplo concreto.
Bom, senhores deputados... Os senhores representantes da plataforma dão por fim das respostas e os comentários das intervenções dos grupos parlamentares. Chegamos assim ao fim desta audiência. Eu queria renovar os agradecimentos à iniciativa que tomaram de contactar esta comissão, que está numa fase final dos seus trabalhos, está na fase da produção do relatório, das recomendações que desejamos que sejam aprovadas de forma que o relatório da Comissão e as suas recomendações sejam entregues ao Governo, que vai negociar o acordo de parceria e o quadro financeiro plurianual 21-27. E agradecer também o cuidado que tiveram de enviar antecipadamente a apresentação e o estudo, de forma a habilitar os deputados ao trabalho, que é o trabalho do relatório e das recomendações. Sendo assim, está encerrada a audiência. Obrigado.
Muito obrigado.
Vamos começar então a nossa reunião de mesa de coordenadores e comissão relator. Aguardar que a conferência PS Bloco termine para começarmos a nossa reunião. Podemos começar? O Sr. Deputado Pedro Mota Soares tinha pedido para intervir no início da reunião.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar uma nota pedindo-vos desculpa a todos. Nós ainda não conseguimos entregar a nossa parte do relatório que tem a ver com agricultura e depois mar e pescas. Pedíamos que fosse possível até ao fim de semana fazer, mas pronto, há algumas complicações e o trabalho normal e excessivo que cabe a cada um de nós dificultaram isso um bocadinho. Portanto, eu pedi essa tolerância ao Sr. Presidente e às senhoras e senhores deputados, no sentido de podermos entregar, pudéssemos só finalizar durante o fim de semana. O texto está praticamente concluindo, a parte das conclusões é que nos está a demorar um bocadinho mais, até porque queremos tentar ser fiéis àquele espírito com que falámos na reunião passada, de tentar fazer as conclusões o menos ideológicas possíveis, e portanto isso também traduziu aqui um bocadinho o nosso processo, e portanto pedi essa compreensão.
Muito bem, Sr. Deputado. Nós temos neste momento o primeiro capítulo que foi feito pelos serviços da Comissão, que já foi enviado há alguns dias, que assim, na primeira leitura que fiz, a única observação que merece é atualizar a audiência que fiz, que acabamos de realizar, mas quer ao nível de uma audiência, não é? Foi uma, julgo que foi a única audiência que fizemos, e também no subcapítulo dos contributos, colocar aqui também o estudo que nos enviaram, que foi aqui resumido há pouco na audiência. Força, claro. Isto agora é mais informal.
Pois, é. Também nessa parte, eu penso que pelo menos houve uma ou duas visitas internacionais a comissões interparlamentares. Pelo menos na área da agricultura houve duas, uma à Croácia e uma ao Parlamento Europeu. Portanto, é carrear essa informação, porque também foram deputados, em representação desta comissão. E, portanto, é carrear também essa parte, que é relevante.
Exatamente. Pelo menos uma... Duas, foram duas. Foi uma sobre transportes e mobilidade. Foi agricultura.
Duas agriculturas e mais duas de transportes. Agricultura foram duas, uma em Parlamento Europeu em Bruxelas e outra já agora em Fernandes.
Ok. Então houve uma sobre mobilidade e transportes. Tenho memória disso. Temos aqui uma testemunha dessa participação. Eu próprio também representei a Comissão numa organização, num seminário na Madeira, logo no início dos trabalhos da Comissão. Sim. Ok. Muito bem. Pronto, essa observação é pertinente. Obrigado, Sr. Deputado. Relativamente ao capítulo 2, força.
Que tem a ver com o capítulo 1, eu já tinha feito esse alerta, eu acho que era pertinente, mas deixo a vossa consideração, que tem a ver com o capítulo 1 devia conter a metodologia, que até já está feito. Ou seja, que é para quem ler o relatório perceber como é que foi feita a divisão, como é que isso foi organizado. No fundo, isso foi a metodologia para o relatório. Não é a metodologia da Comissão, como é que ela funcionou, e está cá tudo claro, como é que as opções, até em termos quantitativos e qualitativos, tudo o que foi feito. Mas isto está feito, portanto, aquele documento que nos foi entregue, até pelas opções que temos que, não sei quantas linhas para escrever, os 4 mil e não sei quantos caracteres, tudo, para quem perceba, para quem esteja a ler isto, não entenda que não foi, quer dizer, não podíamos fazer tudo, escrever tudo, porque ouvimos tanta gente, tínhamos de ser muito concisos naquilo que ouvimos. Eu acho que isso era um... São duas páginas, praticamente. Isto está feito. Acho que era importante.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Margarida Marques.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também estou de acordo com o que disse o Sr. Deputado e penso que isso até poderá ajudar a clarificar os textos que estão aqui. Não tive a oportunidade de ler o relatório em pormenor, mas tive a oportunidade de folhear e há aqui abordagens completamente diferentes. Ou seja, nós fizemos, no caso do Partido Socialista, o segundo capítulo, o capítulo das regiões ultraperiféricas, da ciência e da coesão, procurámos fazer uma síntese daquilo que se tinha passado nas diferentes audições. Procurámos diversificar as citações que fizemos e procurámos fazer essa síntese, ou seja, nós não transcrevemos as audições, nós fizemos uma análise das notas que fomos tomando ao longo das audições, fizemos um resumo, fizemos citações quando entendemos que essas citações deviam ser feitas. Todas as audições estão aqui no capítulo 1, portanto ninguém se sente, digamos, desconsiderado, porque todas elas estão aqui referidas. E destacamos para as conclusões, nesta primeira fase, até para possamos confrontar com os outros colegas, destacamos para as conclusões aquilo, passo por inasmo, que nos pareceu de orientação, ou seja, aquilo que nós entendemos nos relatórios que fizemos, que serão orientações que nós queremos, recomendações, melhor dito, peço desculpa, recomendações ao Governo. E as conclusões que nós aqui temos têm essa característica, são recomendações ao Governo. No caso concreto da ciência, o deputado Alexandre Quintanilha tinha o texto mais orientado para conclusões e, portanto, vai retirar do texto dele e vai acrescentar as suas recomendações para o capítulo de conclusões e vamos fazer exercício semelhante para as regiões ultraperiféricas. E, portanto, foi esta a nossa orientação. E foi assim que nós interpretámos as tais duas páginas que referiu o Sr. Deputado há pouco. Eu penso que este relatório não pode ser um relatório exaustivo de tudo o que se passou aqui. Acho que, em alguns capítulos, na nossa interpretação, há que fazer esse trabalho de sistematização e não de transcrição. E, por outro lado, porque senão teríamos uma coisa deste tamanho, um relatório deste tamanho. E, por outro lado, penso também que este relatório não pode ser, peço desculpa pela utilização da expressão, não pode ser um programa de governo. Ou seja, não estamos aqui a transpor aquilo que é um programa de governo, mas estamos aqui, fundamentalmente, a dar, e sobretudo, se nós pensarmos na linha do que disse o Sr. Deputado, eu acho que a decisão da Assembleia de criação desta comissão eventual também deve estar aqui, para explicitar qual é o papel desta comissão. Nós não estamos aqui a fazer um programa de governo e a falar sobre tudo, como nós temos o hábito de ser na Comissão Europeia, não se trata de uma árvore de Natal, em que nós temos tudo que cada um se lembra é transposto para o relatório, mas devemos ter algum critério de seleção, porque, primeiro, os fundos comunitários não são senão uma parte do orçamento. O que nós estamos aqui a discutir é aquilo que são as competências desta Comissão no quadro das competências do orçamento, nas negociações e no acompanhamento da negociação do quadro comunitário de apoio, e, portanto, penso que devemos limitar as conclusões e não ter um programa de governo. E são as observações que eu tinha a fazer sobre o conteúdo, porque penso que devemos, é pelo menos do nosso ponto de vista, devemos valorizar este relatório no sentido de separar a análise das conclusões. A minha sugestão ao Sr. Presidente é que, acrescentadas as duas páginas sobre a metodologia, isso também fica mais claro para os diferentes grupos e nós teremos todos a oportunidade de rever o relatório e fazer propostas de alteração para os outros grupos, no sentido de termos uma nova versão no dia, se a minha memória não falha, dia 28 de janeiro, mas o Sr. Presidente avivar-nos-á esse calendário para sabermos até quando é que temos que fazer este exercício. Também nós pedimos desculpa por não ter enviado todos os documentos dentro do prazo, e, efetivamente, depois das discussões internas só conseguimos enviar ontem e hoje de manhã dois, que por lapso pensávamos que tinham sido enviados ontem e não foram, e também disso pedimos desculpa aos restantes colegas.
Obrigado, Sra. Deputada. De facto, aquilo que ficou articulado e consta do mail que circulou para a mesa, coordenadores e comissão relatora, é que até o dia 28 de janeiro eu e os serviços preparamos e organizamos os textos enviados de todos os grupos parlamentares, algo que antecipamos de forma parcial hoje, para acelerar, esta reunião é uma reunião preparatória, não é propriamente a primeira reunião oficial do relatório, porque ainda não está com todos os contributos, mas já que tínhamos esta audiência, achei por bem marcar esta reunião para irmos limando algumas arestas. E no dia 30, 2 a 8, faremos a primeira reunião oficial da Comissão Relatora. É o que está combinado no mail que seguiu. Portanto, julgo que temos todas as condições para chegar ao dia 30 e termos uma reunião produtiva. Portanto, mas eu antes de comentar, daria a palavra, neste caso, ao Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que, digamos, a primeira leitura que se pode fazer deste relatório, que é constituído por uma série de peças feitas de forma independente e avulsa, é sempre uma impressão de isto é uma grande salada. E, portanto, as coisas, a bota não bate com o perdigote, uns capítulos estão organizados de uma maneira, outros estão organizados de outra. Isso é com um relatório escrito a não sei quantas mãos e cabeças, isso é um bocado inevitável. A questão é saber se, com a salada que nós temos aqui à nossa frente, é ou não possível produzir um relatório que reflita todo o trabalho que a Comissão fez e promoveu de audição e de participação de pessoas e entidades que nas várias audições tiveram a oportunidade de o fazer, ou se não nas várias audições, através de formas escritas ou o que for. E se depois dessa participação nós pegamos em algumas dessas, ou em todas, ou algumas, ou a maior parte, ou o que for, dessas participações e revertermos, transformámo-la em recomendações da Comissão e do trabalho da Comissão, essa é a incumbência que resulta daquilo que foi aprovado na Assembleia, no plenário da Assembleia, ou se fazemos aquilo que é mais fácil de fazer e que resulta, eu não li, mas já passei os olhos na diagonal, e de facto o capítulo 2 é um capítulo absolutamente limpo. É um capítulo que é coerente do ponto de vista da análise e das conclusões que retira, porque é feito apenas por uma mão. Não é? Portanto, nós não podemos olhar para o terceiro capítulo com os olhos com que lemos o segundo. Tem que ser diferente. E a senhora deputada Margarida Marques disse agora uma coisa, com a qual eu acho que nós devemos ter algum cuidado. É que nós não podemos tirar conclusões sem que o trabalho de diagnóstico, análise, recolha de contributos e recomendações seja cerceado pela opinião maioritária aqui na Comissão. Portanto, o capítulo das conclusões só pode ser feito no fim. Depois de nós sabermos se algumas destas recomendações são ou não aceitas pela maioria da Comissão. Nós tivemos um problema. Nós tivemos três subcapítulos, um dos quais tem a ver com cultura e valorização de património. Houve muito poucas participações e contributos de entidades. Praticamente não houve. Eu acho que isto é uma falha que nós próprios assumimos. Que esta comissão não agarrou. Não, mesmo os convites que se fizeram e tudo, foi tudo ao lado. E, portanto, o que é que nós fomos fazer? Fomos às audições que houve e pescar, é o termo, à linha, todas aquelas intervenções que, desse ponto de vista, nos pareciam mais suscetíveis de serem integradas dentro de um subcapítulo que é correto ter, não deve ser eliminado, deve, pelo contrário, ser valorizado. É possível que, no caso de cultura e valorização de património, muitas das recomendações, que são / propostas que aqui estão, pareçam ser um programa de governo. Mas é simplesmente porque nós tivemos efetivamente uma dificuldade de, neste caso concreto, inventar intervenções ou textos que não nos chegaram sobre cultura e valorização do património. Só para dar um exemplo da dificuldade que a metodologia que foi aqui assente e que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares teve o cuidado na última reunião antes de nós começarmos a fazer este processo de deliberação de dizer, e eu acho que ele disse bem, que a primeira parte dos subcapítulos devia ser o mais possível factual e ter em conta aquilo que foram as iniciativas e os contributos que as pessoas deram. Portanto, nós, na nossa parte, fomos, de acordo com os itens, os chapéus de chuva que nos estavam encomendados, fomos fazer essa pesca à linha para cada um destes subcapítulos. Portanto, eu creio que agora, nesta fase de em que nós vamos mastigar as coisas que cada um fez, creio que há muita coisa que se pode pura e simplesmente eliminar, até mesmo a forma da apresentação não vai evidentemente fazer ficar nestes termos no relatório final. Portanto, de qualquer maneira, a nossa preocupação foi tentar que todos os grupos parlamentares tivessem acesso ao material em bruto que nós recebemos e que nós trabalhamos. É evidente que pode-se dizer assim, mas há coisas que foram ditas e que o Bloco não selecionou ou não integrou aqui nesta pré-seleção. Admito que sim, mas provavelmente por isso é que a escolha também que fizemos tem evidentemente um cunho político que tem a ver com a nossa forma de encarar este tipo de temas e de propor coisas sobre o assunto. Portanto, eu acho que nós temos aqui, se calhar, bom material para poder burilar e construir um relatório com... não tenho a certeza de, atendendo até que o próprio PCP já, digamos, se desmarcou desta fase da elaboração do relatório, não tenho a certeza também se muitas das conclusões que aqui estão, que eu ainda nem sequer as li, possam ser subscritas em bloco. Mas isto é um trabalho que agora, até dia 30 de janeiro, vamos ter que cada um dos partidos olhar e ver o que é que se passa. Portanto, nós, quando fizemos isto, trabalhámos um bocadinho no escuro, porque eu já participei em grupos de trabalho que fizeram relatórios que nunca foi com este tipo de metodologia, foi sempre de forma mais colaborativa e mais integrada em cada uma das fases do campeonato, pode-se dizer assim, mas pronto, nós estamos sempre a aprender e se calhar isto também é capaz de não ser má ideia, esta metodologia.
António Costa Silva.
Não, só dar uma nota até para... Quando eu referi aquela questão da metodologia estar bem clara e de quem fez o quê, é para dar transparência precisamente ao relatório. Clarifica, na minha perspectiva, porque a pesca à linha que o Heitor de Sousa fez, que o António Costa da Silva fez, que a Margarida fez, que o Luís Pedro Mota Soares fizeram, naturalmente, essa pesca à linha tem uma opção, ou seja, é o que me deu mais destaque, na minha perspectiva. Mas, se calhar, se outros tivessem aquele capítulo, tinha uma abordagem, se calhar, diferente. Por isso, quando nós clarificamos na metodologia que há um responsável, há um partido político que foi responsável por aquela parte, dá transparência ao processo. Foi o PSD. Isto, de alguma forma, tinha que ser para fazer esta salada, que espero que não seja russa no mau sentido, seja russa no bom sentido, de frutas também pode ser, mas mesmo aí alguns gostam com açúcar ou sem açúcar, é tudo muito relativo. O que interessa é que esta salada se perceba quais são os frutos que lá estão e que as pessoas, porque nunca vamos chegar a um consenso pleno, eu gostaria mais disto ou daquilo, e os comentários que nós fazemos também clarificam a posição política, não tem mal nenhum, é isto. O pensamento do PSD sobre esta matéria fica cá clarificado. E acho que quem ler o relatório lê com transparência. Vou ler o que é que o PSD escreveu, também pode ser um bocado assim. Vou ler o que é que o Bloco escreveu.
Margarida Marques.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu percebo a observação do Sr. Deputado, mas eu penso que nós devemos fazer, e aceito perfeitamente que essa transparência exista lá, quem é que fez o quê, mas penso que nós devemos fazer um esforço de unidade do relatório. E quando eu digo um esforço de unidade, digo o seguinte: eu percebo as observações do Sr. Deputado Heitor de Sousa, e aliás eu estava a ouvi-lo e estava a ter presente, e partilho convosco, não tenho qualquer problema em partilhar convosco esta experiência. O deputado Alexandre Quintanilha elaborou o seu texto, e quando eu fui ver o texto do deputado Alexandre Quintanilha, parecia mais que aquele texto devia ir para as conclusões do que como texto do relatório propriamente dito no terceiro capítulo. E conversámos todos sobre isso, e chegámos à conclusão que devia ser o texto do relatório. E o deputado Alexandre Quintanilha está a fazer, e vai-nos enviar amanhã ou depois, 4 ou 5 pontos que são os pontos-chave que devem funcionar como recomendações. Ou seja, este relatório que nós estamos a fazer para o Governo, nós não sejamos ingênuos. O que eles vão ler são as recomendações que estão aqui. É evidente que os serviços irão ler o resto, bom, etc. Mas nós temos que ser limitados nas recomendações que temos aqui. Nós temos que ter nas recomendações aquilo que consideramos que é essencial. E aquilo que consideramos que são pistas, são orientações, são recomendações que o Parlamento deve fazer ao Governo no que diz respeito a esta negociação. Portanto, eu privilegiaria, por exemplo, eu estive a ver a vossa parte, eu percebo o que dizes. Agora, eu penso que vocês podem pegar neste texto, fazer um texto mais corrido na parte do relatório e tirar para as recomendações aquilo que são as 3 ou 4 questões-chave. E, portanto, era, se o Sr. Presidente me permite, era a sugestão que eu daria. Ou seja, primeiro esforço, transparência. Segundo esforço, de unidade. A unidade assente nesta metodologia. Em termos práticos, o que é que isso significa? Significa que cada um de nós vai olhar para a sua parte e procurar concentrar as observações no capítulo 2, no capítulo 3, e retirar aquilo que são as recomendações-chave. Pela parte que me toca, procurei, já tenho ali uma observação do deputado Pedro Mota Soares, que aliás já tenho solução para ela, que já introduzi aqui, mas eu procurei sempre, embora isso nem sempre seja fácil, e portanto acho que faz sentido por vezes haver questões que são mais polémicas, mesmo no capítulo 3, mas procurei na redação do capítulo 2 ter algum... Tive sempre muito presente ao longo das audições o que era a conflitualidade das diferentes posições e, portanto, procurei encontrar um texto que permitisse ter algum consenso. Dito isto, conclusões propriamente ditas. Eu acho que, no final, as conclusões que não tiverem consenso têm que ser votadas. Portanto, uma por uma, as conclusões terão aquelas que têm consenso.
E tem que haver declarações de voto para que cada partido possa exprimir a sua
muito
opinião
bem.
Política sobre...
Isso já está definido. Já está definido.
O último capítulo, pronto. O capítulo das posições globais.
Exato.
Para cada partido possa exprimir posições divergentes, o que entender, não é?
Exatamente, mas nas conclusões, que são conclusões, não são conclusões minhas, nem do Sr. Deputado, nem do Sr. Deputado Heitor de Sousa, são conclusões desta Comissão. As conclusões, vamos supor que existem 20 recomendações. Dessas 20, há 12 que são consensuais e há 8 que terão que ser votadas, possivelmente, se não conseguirmos chegar a consenso. No final, haverá as declarações de voto de cada partido. Para a nossa parte, já temos notas para as declarações de voto. Para a nossa declaração de voto.
Pedro.
Muito obrigado. Três notas. A primeira nota, relativamente à primeira parte, ao primeiro capítulo, acho muito bem, pronto, que se ponha aqui um bocadinho a metodologia, até para se perceber isso. Até acho que era importante destacar nessa metodologia que assumimos que há um capítulo final com as posições de cada um dos partidos, que também serve como declaração de voto, para isto ser completamente transparente. E a minha sugestão era que, quando se fala aqui na Comissão Relatora, se dissesse que capítulo é que foi atribuído a cada um das senhoras e dos senhores deputados, em vez de se fazer uma coisa diferente, porque dificulta um bocadinho a questão, que era em cada um dos capítulos dizer quem é a redação final. Porquê? Porque a redação final, e passo agora para a segunda nota, nomeadamente na parte que antes das conclusões, é uma redação que eu acho que será relativamente fácil nós chegarmos a um consenso. Eu dou aqui um pequeno exemplo, porque estava a trocar, a bater bolas com a deputada Margarida Marques no início. A deputada Margarida Marques faz aqui um conjunto de matérias, por exemplo, sobre o que o Parlamento Europeu disse. O que o Parlamento Europeu disse é factual. Eu posso achar que não estão aqui outras coisas que o Parlamento Europeu disse. Mas se eu propuser uma matéria que o Parlamento Europeu falou sobre esta matéria, como é óbvio, tenho a certeza que a deputada Margarida Martins não vai recusar. É um facto, chamemos assim. Portanto... Silva Pereira, mas acho que é interessante pôr, não como deputado Silva, como uma opinião de deputado de Silva Pereira, mas como, se eu disser, olha, atenção, nesta resolução do Parlamento Europeu, vamos pôr aqui uma nota de rodapé a dizer que o CDS votou contra, é factual. Portanto, eu acho que aí, eu costumo dizer uma coisa, sobre factos não há discussões, factos são factos, e portanto, como é óbvio, há uma leitura política sobre os factos que nós carreamos, mas eu tenho a certeza que se sugerir que se carregue para aqui outros factos, a deputada Margarida Marques não vai recusar. E, portanto, nessa parte eu acho que nós conseguiremos chegar a uma matéria um bocadinho mais facilmente, chamemos assim. Depois, como é óbvio, teremos sempre aqui uma dificuldade, que é textos que são escritos de forma por pessoas diferentes, têm, como é óbvio, lógicas um bocadinho diferentes. Mas tenho a certeza que vamos conseguir chegar também aí. Depois, acho que é muito importante também... por exemplo, naquele capítulo da valorização das pessoas, das audições públicas, também se conseguimos atribuir aqui um conjunto de matérias a quem as diz. Há matérias que estão aqui que são factualmente erradas. Se alguém as diz, tem de assumir isso. Só um pequeno exemplo. Há aqui uma matéria onde se diz, página 32, onde alguém terá dito na audição da UBI que... Página 32, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º bullet. O setor social ficou praticamente esquecido no Portugal 2020, no PT 2020. Não houve medidas para a empregabilidade no setor social, reduzindo-se a capacidade de integrar a população em risco de pobreza. Uma das críticas que na altura foi feita é que se estava a tirar dinheiro da criação de emprego da economia para pôr na economia social. Alguém pode dizer isto, como é óbvio, mas tem de assumir porque não corresponde ao que foi o PT 2020. Aliás, quando olhamos para os números do emprego no setor social nos últimos anos, até cresceram... bastante. Portanto, eu, se alguém disser, olha, muito bem, quem disse isto foi tal, pronto, isso responsabiliza-o ele. Não pode ficar num relatório como sendo uma verdade que, de facto, não corresponde. Pois, terceiro ponto, e é o que é mais complicado, de facto, é a matéria das conclusões. Pronto, é importante dizer, esta situação... De acordo. Há uma parte que está nas propostas. Uma parte que está nas propostas. É importante é dizer... Sim, eu sei isso. Eu sei, mas a parte que está nas conclusões também não está correta, mas já lá chegamos, já vou chegar à matéria das conclusões. Mas lá está, se nós dissermos aqui, olha, fulano tal disse isto, bom, fulano tal disse isto, responsabiliza-o a ele. Nós não podemos é pôr aqui que nos elementos diagnósticos foi assumido como um diagnóstico, foi um diagnóstico feito por uma pessoa, por uma entidade, responsabiliza a ela. Mas mais uma vez, eu acho que numa matéria como estas, não, podemos discutir aqui um bocadinho, mas mais uma vez é um facto, não vamos conseguir divergir muito sobre os factos. Nas conclusões é que de facto é diferente. Eu percebo bem o que a deputada Margarida Marques dizia relativamente ao facto disto não poder ser um programa do governo, como é óbvio, nós não estamos a pôr aqui o que nós gostaríamos para uma determinada política, para um determinado setor, isso é uma matéria de programa do governo, até porque muitas dessas matérias depois não colam com a realidade dos fundos comunitários. Nós não podemos aplicar aqui um conjunto de matérias a matérias que os fundos comunitários não podem cobrir, portanto, não faz sentido fazermos uma matéria como essas. E era até importante depois nós definirmos muito bem que tipo de conclusões é que nós queremos ter. Dou também um exemplo. Páginas tantas, até foi na matéria da segurança, pessoal, diz-te aqui, devíamos criar um programa operacional, um PO específico para a matéria da segurança. Nós queremos entrar mesmo nessa matéria que é a arquitetura dos fundos. É que uma coisa nós dizemos, devem ser alocados para esta matéria, devem ser alocados para aquela matéria. Outra coisa diferente é nós já dizermos o que é que vai ser o desenho dos fundos, que é uma matéria subsequente, é uma matéria posterior. E lá está, se nós pomos isto na segurança, depois é muito difícil não pormos isto no interior... na mobilidade, no... e a páginas tantas já estamos a fazer uma coisa que desfoca um bocadinho, e portanto, se me perguntarem se eu acho que deve haver um PO para a segurança, se calhar acho a ideia muito interessante. Se eu for chamado a votar contra essa conclusão, quero deixar muito claro que eu não sou contra a inclusão de um PO da segurança, acho que não faz sentido num relatório como este, não faz sentido nesta matéria, e portanto, eu acho que na matéria das conclusões é que isto vai ser um bocadinho mais difícil, e se calhar nós também tentarmos, é uma questão de tomarmos aqui uma decisão. E como é óbvio, depois, em última análise, teremos não só a declaração de voto, como votaremos como uma das conclusões e até em última análise votaremos a globalidade do relatório. E, como é óbvio, se de repente eu discordo de
40% ou de 50% ou de 60% das conclusões, torna-se muito difícil votar o relatório. Isso parece-me também um bocadinho óbvio. Mas era importante nós também definirmos que tipo de conclusões é que nós queremos ter aqui. A lógica é pegarmos aqui em coisas que foram ditas ao longo do processo, tal como o Heitor estava a dizer, e pô-las aqui. É um bocadinho lógica, nesse sentido mesmo, salada de frutas. Ou a nossa lógica é, não, era importante, enquanto Parlamento, sair um conjunto de conclusões que são o mais consensuais possíveis, ou não, o voto é livre, como é óbvio, mas que são o mais robustas nesse sentido, como é óbvio, têm de ser um bocadinho mais de banda larga e não de banda tão estreita. Eu confesso que preferiria uma matéria como essas, sendo que temos, como é óbvio, dois resguardos muito relevantes. Em última análise, até podemos votar aqui as conclusões uma a uma, não me choca, e temos depois as declarações de voto que estão anexas. Declaração de voto do CDS até é fácil, produzimos até logo no início um papel sobre esta matéria, portanto, um projeto de resolução sobre esta matéria, portanto, temos muito pensamento reduzido a escrito. Depois, como é óbvio, podemos é complementar com um conjunto de matérias. Mas eu preferia que nós tentássemos assumir aqui que, do ponto de vista das conclusões, preferíamos ter as conclusões um bocadinho mais de banda larga, não tão específicas aqui num conjunto de matérias. Não quero é que haja aqui uma leitura de dizer, olha, não, o CDS é contra um programa operacional, um PO na segurança. Acho que a ideia pode ser até muito interessante, não me parece que esteja aqui, até penso que isso foi escrito pelo PSD, nem sei, eu confesso que lendo aqui o relatório e depois como li na versão final já nem tinha certeza quem é que fez, portanto não é uma crítica nesse sentido, é só uma reflexão para percebermos como é que queremos chegar aqui a conclusões.
Vamos lá ver. Nós fizemos, creio que isso está logo no capítulo 1, convidamos mais de 50 pessoas para participarem, 50 ou não? Estou a exagerar. Não, eu estou a falar de pessoas, além das instituições, estou a falar de pessoas. Nós convidamos mais de 50 pessoas para participar num processo de audição pública, pedimos-lhes que nos dessem propostas de soluções sobre o próximo quadro financeiro plurianual 21-27 e não podemos, ou melhor, na nossa opinião, não devemos defraudar as expectativas daquilo que as pessoas disseram, mesmo que não estejamos de acordo com elas. Portanto, nós não podemos, e pelo menos este é o nosso argumento, nós não podemos fazer das conclusões do relatório uma coisa redonda, que é uma espécie de uma interpretação, um bocadinho até, se calhar, abusiva, quem está de fora, sobre aquilo que as pessoas andaram a propor e a dizer, porque em nome disso está uma espécie de realismo político que tem que enfermar as conclusões deste relatório. E é verdade que há algumas medidas concretas que estão enunciadas por parte das pessoas que não podem deixar de ser referidas no relatório. Vou dar um exemplo concreto. Na conferência sobre investigação, inovação e conhecimento, foi dito por variadas pessoas e foi repetido várias vezes que os níveis de precariedade que existem na ciência e no processo de inovação e de criação científica e de avaliação científica não são compagináveis com o nível de precariedade e com o panorama de contratos curta duração, coisas que não têm, digamos, sustentabilidade para o futuro. Uma recomendação sobre este nível não pode deixar de ir ao encontro de muitas das intervenções que foram feitas naquela conferência. Porque senão, para que é que nós fazemos conferências? É para ouvir as pessoas e para aprendermos? Claro que nós aprendemos muita coisa, mas temos que fazer refletir isso no próprio quadro financeiro plurianual. Porque uma das críticas que as pessoas mais fizeram de forma recorrente foi que foram definidos muitos programas, muitas das coisas em termos regionais, mas depois, no concreto, eu estou a falar, por exemplo, da audição que foi feita na Covilhã. No concreto, uma boa parte das propostas que estavam no PT 2020 não eram execuíveis, pura e simplesmente, porque aquilo é tão redondo, tão tão genérico, que fazer ou não fazer é exatamente o mesmo. Por isso é que, por exemplo, o setor da economia social, que achavas e com razão, que não tinha sido pura e simplesmente abrangido por... não estava dentro das condições de execução dos projetos do PT 2020. Portanto, nós temos que responder a este tipo de críticas. Se achamos que isto tem, tem razão de ser, não podemos produzir um relatório final que é um bocado uma cópia melhorada daquilo que foi o PT 2020, do ponto de vista do seu conteúdo concreto. Portanto, agora só para concluir, nós agora entramos numa segunda fase que, antes de passarmos às recomendações conjuntas, temos que discutir entre nós aquilo que é o trabalho de cada um dos partidos. Portanto, não vamos meter o carro à frente dos bois. Eu ainda não li nenhuma coisa deste relatório. Nós precisamos de ler e precisamos de perceber quais são os pontos de discordância em relação, e os de concordância também, em relação a cada capítulo, antes de passarmos à fase seguinte, que a Margarida estava ali a dizer, e bem. Portanto, temos que, no fundo, avaliar quais são os pontos de contacto, de divergência e de convergência que cada partido tem em relação a cada um dos trabalhos que foram feitos. E eu pensava que isso era feito até dia 30 de janeiro. Quando tu falaste em dia 30, até dia 30 de janeiro, nós, Comissão, vamos nos serviços, digamos, fazer aqui uma assemblagem de uma espécie de... como é que se diz isso em português? Até dia 28, pronto.
Dia 30 reunimos.
Ok. Pronto. Mas até dia 28, este período é, creio eu, dedicado a cada um dos partidos, olhe para aquilo que foi escrito pelos outros, não é? Pelos outros partidos, e veja quais são, porque isso provavelmente vai surgir na unificação, na produção do relatório, mesmo que em versão preliminar, vai surgir dessa forma, não é?
Eu peço imensa desculpa, mas tenho que sair mesmo às 7:15. Só queria dizer o seguinte, nós não vamos discutir o conteúdo, mas exatamente eu acho que o Heitor deu o contra-exemplo. A razão da precariedade na ciência em Portugal é porque só se tem recorrido aos fundos estruturais em vez de integrar os funcionários nas instituições científicas. Portanto, é exatamente o contra-exemplo do nosso ponto de vista. Mas estou de acordo com isso, portanto, de fazermos esse exercício e procurarmos agora rever estes textos. Eu acho que as conclusões, pelo menos da nossa parte, acho que não estão propriamente conclusões redondas, recomendações redondas. Para usar as perguntas do Sr. Deputado Heitor de Sousa, e todos nós temos o hábito de redigir recomendações, portanto, acho que isso não será uma dificuldade. Portanto, acho que esta discussão, que já foi bastante boa, esta primeira discussão, e agora vamos passar à segunda fase, e acho que a Comissão fez muito bem em ter já posto tudo isto em conjunto, o que nos permite ter uma visão global. Nós estamos a fazer um relatório político, não é um relatório de descrição daquilo que foi feito e, portanto, acho que é também essa dimensão que nós temos que ter. Obrigada.
Muito obrigado. Eu completamente de acordo com a metodologia, até se eu tiver a possibilidade de fazer algumas sugestões, até tentarei fazer diretamente aos relatores e não para a Comissão, que são páginas tantas, isto vai ser trabalhar com 10 documentos diferentes, contract changes, é uma loucura. É. E, portanto, torna logo mais fácil, portanto, já conseguimos, e, portanto, se eu conseguir fazer isso, falo-ei antes de segunda-feira. E só aqui uma coisa muito rápida, porque eu acho que o Heitor até ajudou bastante com esta intervenção dele. Só dando aqui dois pequeníssimos exemplos, que só para tentar explicar o meu ponto. Na parte, nós estamos a descrever o que aconteceu nas eleições, é descritivo, ponto final. Vi aqui um exemplo que foi dito pelo Carlos Santiago, que dá importância na parte do património de preservar o Douro vinheteiro. Está dito lá e é muito bem, é factual. Há aqui uma parte que é importante que seja descritiva, porque até demonstra o cuidado que a Comissão teve de sair um bocadinho destas paredes e ir ao país e ouvir. Agora, devemos nós pegar nisso e transformar isto numa conclusão? É que o problema é, a partir do momento em que eu transformo a questão do Douro vinheteiro numa conclusão, estou a excluir todas as outras questões, são milhares de outras questões, que mereciam um tratamento igual ao Douro vinheteiro. Claro que o Douro vinheteiro tem de estar aqui porque foi referido, foi um exemplo que foi dado. Se eu pego em exemplos que as pessoas nos deram e propostas que as pessoas nos deram e transformo aquilo automaticamente numa conclusão, primeiro, não estamos a ter critério político de triagem, que é muito relevante. Segundo, estamos a excluir um conjunto de outras entidades. Eu acho que isso nos cria, de facto, aqui um problema. Depois, segunda questão, que também tem a ver, por exemplo, com o exemplo da precariedade. Claro que foi dito por mais do que uma pessoa, por mais do que uma entidade, é até importante referir, olha, entidade tal, tal, tal e tal disseram esta matéria da precariedade no seminário que nós fizemos aqui da inovação. Mas, do ponto de vista dos fundos comunitários, a nossa recomendação deve ser: os fundos comunitários servem para combater a precariedade? É porque os fundos comunitários não servem para isso. Portanto, é só percebermos depois aqui como é que nós traduzimos também um sentimento do que muitas pessoas nos disseram aqui para conclusões. Se conseguirmos encontrar uma conclusão que dê resposta a isso, é relevante, porque consideramos que é de facto muito relevante. Se não, estamos aqui a fazer um exercício que, sempre que fizermos, estamos a excluir um conjunto de outras matérias. E, de facto, também não podemos chegar aqui a um conjunto de conclusões em que tem a lista de todos os projetos que devíamos apoiar, de todas, tudo que devia ser recuperado com fundos comunitários. Nem é, de facto, a nossa lógica aqui. Portanto, eu acho que o que é importante aqui de conclusões é, do ponto de vista, e daquilo que vai ser o acordo de parceria, nem sequer é a execução posterior, mas do acordo de parceria que, na opinião do Parlamento, são mais relevantes, que, como é óbvio, depois vão ter divergências políticas, isso faz parte. Mas era tentarmos centrar um bocadinho nessa matéria e não ir para o passo subsequente.